Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do clima. No início dessa semana, a gente conversou com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET. Aliás, o Mamedes já está aqui comigo no telão. E ele lembrava que a gente teria um período de estiagem mesmo na região central, centro-sul do país, em função de dois sistemas, um bloqueio atmosférico e a atuação de um vórtice ciclônico que poderia atrasar ou retardar aí o avanço de frentes frias para essa região mais central do país e que estaria provocando aí uma redução das chuvas nessas regiões. Confirmando essa tendência, a gente tem um momento bastante seco lá na região até agora. No entanto, a gente tem uma boa notícia, que é a volta das chuvas, principalmente lá na região central. É isso, Mamed? Seja bem-vindo, meu caro.
É isso mesmo, Alex. Boa tarde a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Felizmente, a notícia boa é essa, talvez seja tardia para alguns, mas que para a semana que vem esse bloqueio atmosférico praticamente está indo embora. Acredito que já no domingo mesmo ele já vai estar super enfraquecido. E aí volta toda aquela tendência das chuvas normais aqui para a parte central do país.
Muito bem. Agora, chuvas normais, generalizadas, bons volumes, Mamedes?
Bons volumes, Alex, bons volumes. Depois eu posso até compartilhar já a tela. Mas serão volumes grandes, terá uma concentração de chuva nessa parte central do país. Eu diria que de uma média de 30, 50 milímetros, 60 milímetros, vai variar um pouco aí dentro dessa faixa da onde vai pegar essa chuva. E arriscando até falar hoje que tem um forte indício que a zona de convergência a zona de convergência do Atlântico Sul tem um sinal forte que pode se formar na semana que vem. Então, para um alívio desses agricultores que ficam mais na parte central do país, que é aquela chuva que vem com sol e chuva, que é justamente o que eles estão precisando.
Mas a notícia ruim vai para produtores do sul do Brasil. O que vai acontecer semana que vem, Mamedes?
Ô, Alex, olha só, infelizmente para a semana que vem eu acredito que vai ter outra parada na chuva lá para a região sul do país, especialmente o Paraná, onde já vem sofrendo com essas chuvas, né, que não aconteceram e que aconteceram de uma forma irregular. Se formando, que é um sinal, né, forte da zona de convergência do Atlântico Sul, ela se formando, então tende a se concentrar essa chuva mais na parte central do país e na parte, eu diria que até atingindo São Paulo, Mato Grosso do Sul, dali para o sul do país, as chuvas serão assim muito fracas e se concentrarão um pouco mais a leste daí da região. Então, infelizmente, essa é a notícia ruim para os agricultores aí da região sul do país e parte de São Paulo, como do Mato Grosso do Sul.
Tá. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes no mapa. Mas vamos ver o que aconteceu nos últimos dias, onde choveu, onde não choveu, Mamedes?
Certo. Vamos compartilhar a tela para que todos possam acompanhar com nós, né, Alex? Então, eu vou mostrando aqui o que aconteceu ao longo dessa semana. Nós observamos que houve, pelo mapa desses últimos 5 dias, uma concentração de chuva, principalmente na região norte e Mato Grosso, né, onde aconteceu os maiores volumes de chuva. Eu posso confirmar, mostrando aqui esse mapa, realmente da concentração de chuva até ontem, né, onde se concentraram todos esses maiores volumes de chuva, em Mato Grosso, parte aqui da região norte. Então, isso realmente confirma, né, o que a gente está mostrando, né, da onde se concentraram todas essas chuvas ao longo dessa semana.
E, além disso, temperaturas altas, né?
Muito alta, Alex, muito alta. Olha, eu diria que grande parte dessa parte central do país, incluindo até São Paulo e Mato Grosso do Sul, com temperaturas em média em torno de 38 graus. Então, teve lugares até ontem à tarde que, somente o Rio de Janeiro, que foi ali na casa dos 40 graus, São Paulo, interior de São Paulo, na casa dos 40 graus, até mesmo Porto Alegre ficou aí com uma temperatura super, super alta nos dias de ontem.
Muito bem. Agora, o que está acontecendo agora? Onde tem chuva agora, Mamedes?
Tá certo, Alex. Esse é o cenário atual do que está acontecendo. para que as pessoas possam ter uma ideia do que, no geral, né, o que está acontecendo. Eu estou mostrando essa imagem, especialmente a parte norte do país, onde a gente está vendo a evolução aqui da zona de convergência intertropical e um sistema frontal lá pela região sul do país. E neste momento, mais atualizado, então, essa imagem de satélite do topo das nuvens, a gente vê aonde está mais aí com sinal vermelho, e aonde, vamos dizer assim, terem chances maiores de chuva. E nessa parte central do país, praticamente nada de chuva, com certeza não está chovendo, e acredito que deve estar um calor insuportável por essas regiões.
Muito bem, mas essa frente fria, ela avança, Mamedes?
Por enquanto, ainda não, Alex. Ela vai provocar chuva mais aí para a região sul do país, atingindo até mesmo hoje, amanhã, acredito que até domingo, ainda o Paraná e grande parte aqui de São Paulo. Mas a tendência dela é se deslocar para o oceano, e essa área ainda vai continuar com pouca chuva, somente na entrada do vórtice ciclônico, que pode trazer alguma chuva bem pontuais para essa região central. Mas como ele não vai entrar com tanta força, então não tem assim previsão de muita chuva para essa área entre sábado e domingo, mas já com uma possibilidade aumentando aqui, especialmente do domingo, de domingo para frente.
A boa notícia é que esse deslocamento do vórtice acontece mais rápido do que estava sendo previsto, né, Mamedes?
Exatamente, Alex. Então ao mesmo tempo que ele entra rápido, ele vai dissipar rápido já para amanhã. Já para hoje à noite ele começa a ficar desconfigurado. Eu posso até mostrar no modelo aqui para que possa entender o que eu estou falando, né? Então eu vou olhar os ventos primeiro lá em 12 km de altura. Então isso aqui já está mostrando na análise aonde está a atuação do vórtice, aquela circulação de alta pressão, que foram os dois fenômenos, né, que estavam travando a subida das frentes frias. Para hoje à noite, a gente vê que esse vórtice ele já entra meio que desconfigurado, então provavelmente isso pode trazer alguma chuva pontual para essa região central, mas acredito que muito pouco, talvez mais o sul do Goiás possa experimentar essa chuva. E quando chega no sábado, né, já no sábado à noite, apesar de que ele está ainda com um sinal sobre o leste aqui do Goiás, ele já vai começar a ir embora, especialmente no domingo, dia 3, a gente já vê que ele praticamente já não tem mais esse sinal.
A partir daí fica aberta a possibilidade das
Ah,
chuvas
com
e dos
certeza.
sistemas de chuvas atuarem por aí.
Com certeza, Alex. Já acredito que na segunda-feira já vai ter muita chuva em diversos lugares aqui dessa parte central. Essa aqui seria, vamos dizer assim, quase que a última a pegar uma chuva generalizada, mas já tem condição de chuva. Então a gente já percebe que o vórtice vai embora, e principalmente a entrada desse cavado ali pela região sul do país, aonde já que isso vai ajudar, né, com essa configuração ajuda a fazer com que aquele bloqueio em 500 HPA que a gente estava mostrando, praticamente ele se vai embora. Isso é a análise de hoje, ele está ainda atuando, ele está meio já quebrado, né? E quando chega sábado à noite, domingo à noite, a gente vê que essa configuração de 500, já no domingo praticamente não existe mais. Isso é um bom sinal porque a gente já observa a descida dessa umidade acompanhando esse cavado tanto em 500 como em 200 HPA, avançando em direção aí à região sudeste e ao oceano.
E daí a gente tem uma condição, mais chuvosa, então, a partir de segunda, terça-feira.
Segunda, já eu diria que eu. Deixa eu até mostrar aqui, Alex. Deixa eu só puxar a comparação aqui. A condição de precipitação, né, para os próximos dias. E na nossa esquerda do monitor é o modelo COSME, na nossa direita é o GFS. Então, essa é a condição para hoje. Para sábado. Repare como ainda tem alguma chuva ali para a região sul do país,
Isso é uma
mas
frente
nada.
fria, né? Avançando, né?
Exatamente, exatamente. Essa frente fria que está lá atuando aí na região sul do país, como eu mostrei aqui na imagem de satélite, com essa configuração.
Tá.
Aí, Alex, olha só, então isso é sábado. Mesmo que o modelo não venha mostrando tanto o COSMO, tanto o GFS, a gente sabe que nas bordas do vórtice sempre traz alguma nebulosidade e alguma condição de chuva. Então eu não descarto alguma chuva pontual acontecer nessa área onde está mais crítico. Então, isso é sábado, domingo. Então, a gente vê que domingo está levando, né, uma chuva até com um certo volume grande para o Paraná, Santa Catarina, até aí no sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo. E observando, a gente vê que o modelo vão mostrando que essa chuva vai chegando aos poucos para essa área central do país. Então, estando os dois modelos, isso já é segunda-feira, certo? Dia 4. Então, a gente já vê que essa chuva já vai começando a aumentar de volume. Todos os dois modelos vêm mostrando essa chuva, talvez divergindo um pouco na chuva mais ali para o Paraná. E isso, segunda, agora terça-feira. Quando a gente vai para terça-feira mostrando os dois modelos, repara como
Daí a gente
já
já vê
há
um aumento de volume, né?
Exatamente, exatamente. Então já começa a organizar toda essa umidade vindo da região norte do país. E um sinal que a gente vai observando daqui para frente é o pulso da ITCZ sobre a região nordeste do Brasil.
A ITCZ é
A zona de convergência intertropical que atua aqui próximo da faixa do Equador, da linha do Equador imaginária, que é o principal sistema meteorológico que provoca essa chuva lá no sertão nordestino. Agora de fevereiro até maio.
É uma concentração boa de chuva ali nessa
Muito.
faixa central, né?
Muito boa,
Mas
Alex.
daí a
Muito
gente
boa.
tem Mato Grosso do Sul, pelo menos o sul do Mato Grosso do Sul, a metade sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Praticamente seco, né?
Praticamente sem chuva. Então, essa foi aquela notícia ruim, comentamos aí no início, que para a semana que vem há uma redução grande nas chuvas novamente lá no sul do país.
Tem essa
E se
chuva no final de semana e seca ao longo de toda a semana que vem.
para a região
Para a
sul, né?
região
Essa parte
sul.
sul.
Isso,
Isso.
isso.
Ela começa a ter esse praticamente ao longo de toda a semana. Não descarto que alguma chuva pode, vamos dizer assim, vão se concentrar mais aqui no leste, mas para a agricultura realmente está muito ruim, então vai ter essa secada. Todos os dois modelos vêm indicando isso. Eu estou aqui mostrando o dia 6, né? Vamos lá para o dia 7. Tá?
É,
Então a
realmente.
gente observa um sinal muito forte do modelo COSME em relação à zona de convergência intertropical e repara a quantidade de volume, Alex, de chuva que está acontecendo nessa parte onde estava toda essa muito seco por esses dias.
Minas, Bahia, né?
Exato, até a região do Mato Piba, sul-oeste aqui da Bahia vai receber um grande volume de chuva. Eu vou seguir aqui pelo GFS, que a gente vai ver que assim, essa continuidade dessas chuvas na parte central do país. Infelizmente, na região sul, continua fraco, mas para o próximo fim de semana, lá para a região sul, já começa a ter sinal de chuva. Isso já é no sábado. Se a gente for avançar, ver que já chega alguma chuva de forma rápida lá pela região sul do país. Mas de que, de uma certa forma, essa chuva vai se manter aqui, eu diria que ao longo de toda a semana que vem, para essa parte central do país, e arriscando ainda até o início da outra semana seguinte.
O mapa de mais longo prazo confirma isso, Mamedes?
Confirma, Alex, confirma. Eu posso mostrar aqui, esse aqui é médio prazo. Então, a gente vê de hoje até o dia 8, e depois do dia 8 até o dia 16, está confirmando
Fica bem claro,
essa.
né? Essa faixa aí
Exatamente.
na região central, de norte ao centro ali, né?
Exato. Então, por isso que eu diria que é um forte sinal da zona de convergência do Atlântico Sul vir a se formar na semana que vem aqui sobre a parte central, né, pegando parte da região sudeste do
E
país.
lá no sul a gente vê que a condição seca mesmo, né?
Exatamente, Alex.
Tá. Ô Mamedes, a gente viu no IMET, né, no site de vocês, que tem um alerta lá, um aviso lá, sobre os cuidados em relação às informações que estão circulando aí nas redes sociais. Que informações são essas e por que que o IMET resolveu divulgar esse alerta aí, Mamedes?
Pois não, Alex, olha, obrigado pelo espaço que você está dando. Na verdade, está cogitando sobre aí nesses meios de comunicação uma forte onda de calor para o mês de fevereiro, onde não tem previsão de chuva, que muita gente vai sofrer com isso, especialmente crianças e pessoas idosas, né? E na agricultura. Então, isso não é verdade, Alex, porque muitos agricultores de Santa Catarina, Paraná, que eu lembro aqui de cabeça também de Minas Gerais, do Goiás, estavam apavorados porque estavam já sofrendo com a chuva e se não chover em fevereiro iriam sofrer praticamente perda 100%. Então essa notícia é falsa, é fake news, está rolando por aí para amenizar essa situação, especialmente aos agricultores, da onde nós estamos ligados, que isso é notícia falsa e que fevereiro está tendendo a ser um mês excelente de chuva para essa parte central do país. É claro que a gente viu que na região sul do país está sofrendo, mas que tende a ficar aí dentro da normalidade em relação à chuva. E que essa notícia, que não vai chover durante todo o mês de fevereiro, é falsa.
Quer dizer, normalidade de chuva para o sul do país e boas chuvas para a região central.
Exato.
E para a região norte e nordeste, também dentro da normalidade,
Marcos? Dentro da normalidade. Eu posso até mostrar aqui a nossa previsão climática, né, do que está sendo previsto nesse trimestre, fevereiro, março e abril. Então, a gente vê que tende, em grande parte do país, voltar, especialmente a região sul do país, por essa previsão climática, né, que é feito aqui pelo IMET, uma média desses três meses, então, que está tendendo vir à normalidade em grande parte do país. Parte do Nordeste aqui ainda está prevendo alguma chuva abaixo da média, mas que acredito que ao longo agora de fevereiro essa condição vai, vamos dizer assim, ter uma melhorada não tão pessimista quanto o que está aqui para a região Nordeste.
É bom a gente alertar que isso é média de três meses, né, Mamãe?
Três meses, exatamente, Alex.
E a gente pega justamente abril aí, que é o mês tradicionalmente mais seco, né? Então, a média deve baixar um pouquinho. O que você está dizendo é que talvez fevereiro tenha aí um nível maior de chuva, né?
Para tranquilidade. Exatamente. O que pode mudar, como a gente viu, né, que fevereiro tende a formar a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, eu acredito que alguma coisa pode mudar em relação aqui à região sul do país, vai melhorar para essa parte, vamos dizer assim, essa parte que está mais pessimista vai ficar mais otimista, e essa parte que está mais otimista vai ficar um pouco aí, assim, mais pessimista, né? No caso, aí em torno da média, ligeiramente abaixo da média.
Muito bem. Meu caro Mamedes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Agradeço, então, os seus esclarecimentos, os esclarecimentos do IMET em relação a essa fake news. A notícia que rola nas redes sociais é de que a gente vai ter um fevereiro de baixo volume de chuva e de uma onda de calor muito grande. O IMET, portanto, faz questão de tranquilizar a população de que não vai bem assim. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Obrigado por enquanto, meu Mamedes, meu caro. Muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
Nós é que agradecemos e um ótimo fim de semana.
Valeu.
A todos.
Tá, então, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, conversando aqui com a gente. Daqui a pouco tem mais.